Um bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 73ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito à vereadora Neiraí Kaufmann que realize a leitura de um trecho na Bíblia, 2 Coríntios 5, versículos de 14 a 17, o zelo apostólico de Paulo.
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Amém.
Muito obrigado, vereadora Neiraí, por essa leitura maravilhosa que só nos enche de paz, de alegria, de gozo no nosso espírito. Solicito a nossa querida segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 72 de 2019, aos 7 dias do mês de novembro de 2019, às 9:49, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 72ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson José Brites Borges, primeiro secretário; Josefina Soares Brigma, segunda secretária; Mano Gás, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; José Fernando Tarragô; Neiraí Santos Kaufmann e Rafael da Silva Alves. Deixou de comparecer à reunião a vereadora Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, a presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 22, versículos de 1 a 6, o justo em contraste com o perverso. Na sequência, a presidente vereadora Zuma Ancinello solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. A presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, solicitou a vereadora Josefina Soares Brigma que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovada a seguinte proposição: requerimento de número 348 de 2019, protocolado sobre o número 1071 de 2019. A presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura do requerimento verbal de número 33 de 2019, protocolo sobre o número 1069 de 2019, da mesa diretora, que deu origem à participação na reunião do senhor Douglas Silva Moreira para explanar sobre a proteção nas fronteiras e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Às 10:48, a reunião foi interrompida para um registro fotográfico. Reiniciando a reunião às 10:54, ainda no período ordem do dia, por solicitação da líder do governo, vereadora Josefina Soares, e aprovado pelo plenário, foi incluído na pauta o projeto de lei ordinária de número 111 de 2019, protocolo sobre o número 1072 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 757.748,73, para o qual foi aprovado o regime de urgência urgentíssima, com 8 votos sim e 1 ausência. Foi apreciado em discussão e votação únicas projeto de lei ordinária número 104 de 2019, protocolo sobre o número 1018 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 541.170, e aprovado por unanimidade dos presentes. Matérias do expediente será encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 110 de 2019, protocolo sobre o número 1068 de 2019, de autoria do vereador José Fernando Tarragon, que institui as corridas de cachorros como patrimônio histórico-cultural no município de Uruguaiana. Correspondências recebidas de diversos, ofício de número 64, protocolado sobre o número 1067 de 2019. Correspondências expedidas a diversos, ofício de número 473 e 474 de 2019. Ao Executivo, ofício de número 488 de 2019 e autógrafos legislativos número 88 e 89 de 2019. Após a aprovação do plenário, fizeram uso da tribuna o senhor José Clemente da Silva Correia, presidente estadual da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, ABANF, e o senhor Isaac Ortiz, presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia Civil, o GEIM, ambos representantes dos servidores estaduais da área da segurança pública, que solicitaram o apoio desta Casa Legislativa para manifestar repúdio ao pacote do governo estadual que altera o plano de carreira e da outra providência da previdência da classe, e também solicitar a intervenção junto aos deputados estaduais para reprovarem as propostas. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 38 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 7 dias do mês de novembro de 2019.
Muito obrigada pela excelente leitura da nossa secretária, vereadora Josefina Soares. E nesse momento colocamos a presente ata em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando uma ótima manhã de trabalho e já dando início, né, à nossa reunião ordinária nesta terça-feira. Hoje pela manhã estivemos representando a Casa Legislativa no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, a primeira Olimpíada de Educação do nosso município, onde estavam ali as escolas municipais e rurais, apresentando os alunos. Cada escola tem 3 trabalhos a ser julgados, os seus alunos. Então, esse é um grande incentivo para os nossos alunos, para os nossos adolescentes e crianças que estavam ali presentes. Então, a rede municipal aí, na pessoa do secretário Emerson Ortiz, estão de parabéns pela belíssima iniciativa. Nesse momento, então, passamos aos requerimentos. Solicito à secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 349 de 2019, protocolo 1074 de 2019. Do vereador Wilson Brits, que solicita a solicitação de uma representação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde para que seja tratado sobre o cartão e o atestado de vacina exigido no ato da matrícula e rematrícula nas escolas municipais, junto à reunião da Comissão de Serviços Municipais.
Antes de passarmos a palavra ao vereador Wilson Brito, eu quero fazer um registro do representante da RGE Sul, Thiago Paz, que se encontra em nosso plenário, que eu acredito que o Thiago fará uso, né, da tribuna daqui a pouco, se os vereadores concordarem a pedido do vereador Rafael Alves. Mas isso posteriormente aos requerimentos e à chegada do vereador também, que não está em nosso plenário. Acredito que já esteja chegando. Passo a palavra nesse momento ao vereador Wilson Brites, que fará uso por 3 minutos.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o nosso requerimento, a nossa solicitação é que venha um representante da Secretaria de Educação e alguém da Secretaria de Saúde para nós tratarmos da lei de minha autoria que a Secretaria ao momento, de Educação, no momento da matrícula ou rematrícula, ela exige o cartão e o atestado de vacina completo para fazer a matrícula ou rematrícula. E não está tendo um entendimento entre as duas secretarias. Uma diz uma coisa e outra diz a outra. Então, esse é o motivo de nós tentarmos adequar a situação para que as pessoas não saiam em vão de suas casas. A maioria das pessoas é simples, humildes, pobres, de se deslocarem de um bairro João Paulo II até o seu posto, aí não consegue ir lá, tem que vir até o posto principal. O posto principal dá outra conotação ao assunto e a trajetória dela fica impossível. Então é nesse sentido que eu quero trazer esse assunto para essa casa, para que a gente tenha uma... que nós falamos a mesma língua entre as duas secretarias e o Poder Legislativo, com o qual criamos a lei. A lei foi criada por nós, né? E ela, simplesmente, a gente quer que ela funcione. Porque, de repente, a gente fazer uma lei, criar uma lei, a gente cria para que tenha uma funcionalidade, que ela funcione. Entendeu? Então, esse é o teor do meu requerimento. Só que eu gostaria que a secretaria, através de um representante, viesse até esta casa para a gente tratar desse assunto. Obrigado.
Uma parte, vereadora?
Tem uma parte, vereadora.
Obrigada, vereador, pela parte. Cumprimento a nossa presidente, vereadora Zulma Sinello, colegas vereadoras, vereadores, funcionários, o representante aqui da BRK, não, o RG Simão, Sul, que está presente.
RG Sul.
RG Sul. E com relação ao requerimento do vereador, acho importante que venha, né, o pessoal da secretaria, os responsáveis da Secretaria de Saúde e de Educação, para nos falar sobre o assunto, ver o que está acontecendo. Porque sempre foi exigido, na hora da matrícula e de rematrícula, o cartão de vacina. Né? Sempre foi exigido. Eu lembro que, em tempos anteriores, era uma condição para a criança ser matriculada. Né? Então, o que está acontecendo, o que está havendo, que, se é que não estão se entendendo, né? Então, nós precisamos, até para esclarecer o público que nos assiste, né, a população que quer uma resposta sobre o assunto. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento.
Requerimento de número 350 de 2019, protocolo 1075 de 2019, também do vereador Wilson Brites, que solicita colocação de bueiros e compactação nas ruas Érico Veríssimo com a rua Tarumã, no bairro Prof. Lurbe. Requerimento do vereador Wilson Brites, de número 351 de 2019, que solicita ao Poder Executivo para que envie servidores municipais para tratar da desapropriação do terreno e reabertura da rua Camboatá, no bairro Prof. Lurbe, junto à Comissão de Serviços Municipais.
Palavra concedida, vereador Wilson Brito. Por 3 minutos, vai explanar sobre o seu requerimento.
Quero fazer um esclarecimento sobre o requerimento, para que os senhores vereadores fiquem sabendo do teor, do porquê de eu solicitar esses funcionários aqui nesta casa, na Comissão de Serviços Públicos Municipais, onde diversos assuntos pertinentes à comunidade, que dizem respeito à comunidade, a gente traz para resolver e dali, de repente, dar outros encaminhamentos. A rua Cambatá, ela foi solicitada a reabertura de uma antiga rua que já tinha, que ligava a Profilurbe até a Vila Júlia. Ela é uma rua paralela à Setembrina de Carvalho. Ah, quando chega na Setembrina, a próxima rua é a rua Cambatá, antiga rua 6. E ela, essa parte da rua, uns 50, 60 metros ou mais, ela passava por um campo de uma área particular. E aí, os proprietários, através de uma reta, trancaram a rua, terminou a rua. Mas não fecharam o terreno, não fecharam nada. Só ficou um valão aqui e outro desse outro lado. E virou um depósito de lixo. Até ontem eu liguei para essa menina que trabalha na... para Sheila, em Paulo, uma questão de um incêndio, que o pessoal botou fogo naquele lixão. Né? As pessoas estão inconformadas com aquela situação, porque é muito lixo. É muito errado, é além da marginalidade que usa a parte da noite para tratar dos assuntos pertinentes deles. Então, é uma situação muito delicada e que os moradores não suportam mais. Então, tem esse pedido de desapropriação na Prefeitura Municipal, já foi feito, inclusive, a avaliação do custo. E eu gostaria de saber em que pé está essa situação. Inclusive, se o proprietário está recebendo multas pelo distrato. Porque se não vai ser feita a desapropriação, vamos limpar e vamos fechar. Fecha dos dois lados, onde era a antiga rua, né? E que o proprietário coloque cercas e acabou. Mas ele vai ficar limpo, vai terminar aquele de jogar em lixo lá naquele lá, entendeu? Aí vai ficar limpo. E a comunidade, é o que ela quer. Ela quer que termine, acabe com aquele lixão, com aquele... Sim, exatamente. O poder público que tem que resolver. E nós somos as vias para que sejam resolvidos os problemas da nossa comunidade. É isso que eu solicito, é isso que eu peço. Obrigado.
Requerimento de número 352 de 2019 do vereador, protocolo 1077 de 2019 do vereador Wilson Brits, que requer requerimento solicitação de redutores de velocidade na rua Fernando Ferrari. Requerimento de número 353 de 2019, protocolo 1079 de 2019 da vereadora Josefina Soares, que solicita colocação de 6 bueiros no bairro Nova Esperança, na rua Marechal Deodoro, em frente ao número 3416, próximo ao posto 17. Requerimento de número 354 de 2019, protocolo 1082 de 2019, do vereador Mano Gás, que solicita a reposição de lâmpadas nos endereços mencionados nos bairros Chácara do Sol e Promorar 1, Nova Esperança e Santo Inácio. Requerimento de número 355 de 2019, protocolo 1083 de 2019, do vereador Mano Gás, que solicita limpeza e poda na rua Conde de Porto Alegre. Requerimento de número
355. Essa palavra, presidente. Tá.
Palavra é concedida ao vereador Mano Gás por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais, do Facebook, plenário. Cumprimento o senhor Tiago Paz, presidente da RGE, Simão Almeida, assessor legislativo, executivo, e a todos que estão acompanhando este vídeo. Esse meu pedido veio em encontro que na quarta-feira passada estive visitando ali a pedido do senhor Valmir, a rua Conde de Porto Alegre, que se avizinha com a aduana ali. E tendo em vista que estamos chegando agora a temporada de veraneio, aquela localidade, aquela rua, se encontra totalmente abandonada. O mato, a sujeira impera naquele local, no costado da aduana, onde tem a tela, onde pertence ao DENIT, que à tarde estarei visitando o DENIT para também cobrar dele, e ao lado, de dentro da tela, pertence ao município. Que seja feita uma limpeza dando segurança àquela comunidade e também, agora, né, que estamos entrando na temporada de veraneio, aos argentinos que vão passar por ali para fazer as suas imigrações para poder entrar na nossa cidade. E não deixa de ser um cartão postal para nós ali. bem ao lado da dona, no costado da tela que pega aqui. E a limpeza também é uma segurança para os irmãos que vão entrar na nossa cidade, entendeu? E não podemos deixar aquele local daquela maneira ali. Querendo ou não, é um cartão postal onde eles vão estar parando na aduana ali e oferecendo um risco. Por isso eu solicito aí que seja enviado ao município, porque seja feita uma limpeza urgente naquela área ali, pela parte que pertence ao município, e à tarde estarei visitando o representante do DENIT, pedindo que faça a limpeza por lado dentro da aduana, é onde compete. Obrigado.
Requerimento de número 355 de 2019, protocolo 1083 de 2019, do vereador Mano Gás, que solicita limpeza e poda na rua Conde de Porto Alegre. Requerimento de número 356 de 2019, protocolo 1086 de 2019, do vereador Irani Fernandes, que solicita fiscalização nos horários previstos nas leis do sossego público, poluição sonora. Requerimento de número 357 de 2019, protocolo 1087 de 2019, também do vereador Irani Fernandes, que reitera a solicitação de reposição de parada de ônibus na Coab 1.
Peço a palavra.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes por 13 minutos.
Cumprimento a nossa presidente, nossos demais colegas vereadores, quem nos acompanha através da rede social e quem está conosco aqui no nosso plenário. Dois requerimentos, um que trata da recolocação de parada de ônibus na Coab. Um pedido já foi feito ano passado não. Foi feito no mês de junho, ali na Coab, no início da Coab, aquela rua Afroduardo Silva, existia uma parada de ônibus. E ela, por algum motivo, ela estava caída, jogada lá. Foi retirada para conserto e não foi recolocada ainda. Nós já fizemos, então nós estamos reiterando esse pedido. E também tem uma parada de ônibus lá na Homero Tarragô, onde não tem linha de ônibus. Não tem uma parada de ônibus lá, que está servindo para outras coisas, menos para parada de ônibus. E falta uma parada de ônibus na Sérgio Oliveira, que é aquela rua paralela a Rui Ramos. Ao Cacau é Rui Ramos. Então, substituir, tirar a parada de um local onde não tem linha de ônibus, colocar onde tem linha de ônibus, mas que não tem parada. Então, essa é a solicitação. O outro requerimento, eu tenho certeza que os vereadores também acompanha esse problema nosso aqui, que é a fiscalização, é a reclamação que as pessoas estão começando a fazer com relação à poluição sonora. Começou a esquentar, o tempo bom, as pessoas ficam mais tempo na rua, os bares começaram a colocar as suas mesas nas calçadas, aí tem lá uma música ao vivo, só que não respeitam os decibéis que são proibidos por lei, e não respeitam o horário, que vão até de madrugada fazendo, se divertindo. Outros locais, onde não tem a música ao vivo, mas tem o som automotivo, que fica lá ao redor dos 24 horas, com o capô levantado e o som alto até de madrugada, e as pessoas voltam a ter aquele drama. E não se vê nenhuma fiscalização, né, dos órgãos competentes. Então, nesse sentido que nós estamos encaminhando. Há 2 anos atrás começou um processo de fiscalização, prisão de automóveis que estavam com som alto, fechamento de bares que não tinham autorização. Simplesmente eles abrem, não pedem autorização, e também solicito que a prefeitura, os órgãos competentes, tenham um critério para fazer essas liberações. Não adianta mandar autorizar fechar uma rua para ter fast food, ter trunk food, enfim, isso vai até de madrugada e as pessoas nem acessam a rua e ao mesmo tempo não fazem fiscalização nenhuma. Vira uma baderna, isso não pode acontecer. Então, que voltem a fazer aquele trabalho de fiscalização e aplicação das penalidades como vinha sendo feito. Essa é a nossa indicação do nosso requerimento.
Peço a palavra.
Tá, muito obrigado. Ela pediu a palavra. Pode ser? Não, ela pediu a palavra. Mas antes, concedo a parte. Então, eu assumo as condições de trabalho e está com a palavra a vereadora Fumacinela. Depois
é. É, como eu estava comentando com alguns colegas, raramente eu me manifesto. Eu prefiro muito acolher os colegas vereadores, os requerimentos que são muito importantes para a nossa cidade. E esta casa está sempre... Marca o meu tempo. E esta casa está sempre à disposição da nossa comunidade. E esse tema é um tema lamentável, vereador Inani. Porque nas proximidades da rua Tiradentes com a rua A15 com a Tiradentes... E depois tem aquela rua de baixo, que não é a Vasco Alves. Me faltou agora, sou uruguaianense. A... Monte Caseiros. Exatamente. Começando da Monte Caseiros e chegando até a Tiradentes, nós temos dois locais públicos que não respeitam o horário. Tem uma boate quase na esquina dessa Monte Caseiros, com a 15. Amanhece tanto o som que sai de dentro do local noturno, como o som de automotivo, é vozes, é brigas, se jogam pedra, amanhecem 8 horas da manhã, a vizinhança me chama, a vizinhança, mas como a presidente do Legislativo não faz nada? A presidente, são inúmeros os pedidos, são inúmeros. Só param um pouquinho quando nós ligamos ou a vizinhança liga para a Romu ou para a Brigada Militar. Passou ou ficam um pouco ali, porque eles não conseguem ficar a noite inteira, né? Porque isso não há condições, porque tem que fiscalizar toda a cidade. E aí passaram, ficaram um pouquinho e volta novamente. Então, e não só ali, como eu já vi na rua Doutor Maia também, há um grande barulho noturno, sonorização. E então, eu acredito que as nossas autoridades... Hoje eu estou apelando. Hoje eu estou fazendo esse apelo. E eu acredito que é unânime nessa casa. Porque todos nós... O vereador Mano Gás não está unânime. Já está se manifestando. E nós temos que ter os nossos direitos. Cidadão uruguaienense tem que ter... Como as casas noturnas, como os bares que têm música ao vivo, eles têm os seus direitos, mas quando termina o direito dele, inicia do cidadão uruguaienense que não consegue mais dormir, que tem pessoas que são assistidas por médicos, pela SAMU, como eu vejo ali ao lado da minha casa, saem, são pessoas doentes, idosos, crianças que não conseguem, as mães não conseguem acalmar, pelo barulho. O barulho está demais. E isso que faz anos que a gente reside ali. A gente nunca foi... ligamos para a secretaria ali da Secretaria de Meio Ambiente, ali para o nosso amigo Darlan, ele vem, fiscalização, faz a fiscalização, como ele me disse, mas que eu sei é até a meia-noite. Então, fica aí o meu apelo para as secretarias, para que venham resolver de imediato este problema, esse grande problema que está na nossa cidade. Está chegando o verão, e a gente sabe que os bares têm que render e têm que ter as pessoas merecem e querem também as suas diversões, mas nós temos que olhar o outro lado da nossa comunidade. Existem dois lados. Então fica aí o nosso apelo, o meu apelo como vereadora e como presidente desta casa. Muito obrigado.
Obrigado, presidente, por ter valorizado o nosso requerimento e eu lhe devolvo as condições de trabalho.
Peço a palavra. Recebo os trabalhos desta casa.
Eu havia pedido a palavra.
A palavra está com a vereadora Nerei Kaufmann e, por ordem, depois o vereador Mano Gás.
Eu quero cumprimentar o colega vereador Irani pelo seu requerimento. E dizer, vereador Irani, que a gente espera resposta do Executivo de todos os nossos requerimentos, não só este. O que tem vindo para esta casa são respostas evasivas que não dizem nada. Seu requerimento já foi enviado para o setor competente. Isso não é resposta de ofício. Nós queremos saber se o Executivo vai fazer, se não vai fazer, quando vai fazer. A população quer uma resposta dos nossos pedidos aqui, porque o vereador é a voz do povo numa cidade.
Então eles têm que ter esse respeito com os vereadores. E não se recebe mais resposta de ofício. Com relação ao assunto que você em pauta desse requerimento, que é o som, a fiscalização, um dia aconteceu de 3 moradores da mesma rua vir reclamar do som alto. E eu liguei para as 2 secretarias, isso há uns 20 dias, há um mês atrás. Um jogava para o outro para o outro. Né? Um achava que quem tinha que fiscalizar era o meio ambiente dizia que o responsável é quem emitiu o alvará, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e né, seguia e segue até hoje a mesma baderna. E o vereador Irani sabe do que eu estou falando. Então, muito sério isso aí, as pessoas têm o direito de ter o seu sossego preservado. Tem horário, mas tem que haver fiscalização, sim. Né? Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que não quer. Tem horário. Né? Claro que até meia-noite tem bares que até uma hora, mas que depois seja preservado o direito de cada cidadão, de cada cidadã. Então, nesse sentido, reforço, vereadora, o pedido do vereador Irani, porque não é uma nem 2 pessoas que vêm reclamar do som, que não aguentam mais, e da baderna de certos bares aqui. Precisa pulso, sim, do executivo para fiscalizar e impor o que tem que ser necessário aí a essas pessoas que não respeitam os direitos dos outros. Obrigada.
Mais uma vez, presidente, cumprimento a todos. Minha manifestação não queira dizer que sou contra o requerimento do vereador Irani. São contra medidas que muitas vezes são tomadas. Eu, como há 7 anos, fui representante de uma juventude uruguaiana, como a Associação Afro-Uruguaiana, uma associação que visa desenvolver economicamente também até esta cidade. Em 2012, segundo o levantamento que na época a gente fez, a Associação Uruguaiana tinha 12 lojas de som automotivo. 12 lojas. Gerava em torno de 52 empregos. Hoje, 2019, 7 anos depois, o Uruguaiana só tem uma loja, que vende apenas para a Argentina. Por quê? Vereadora Neraí, que foi ex-prefeita, e os demais prefeitos que passaram pela cidade, isso são culpa do executivo. Por quê? Se pegar Uruguaiana, pegar Itaqui, pegar São Borja, pegar Alegrete, pegar qualquer cidade da fronteira oeste, da nossa fronteira, todas as áreas têm espaço reservado pelo município para quê? Para que a juventude possa ali usar seu som automotivo, fazer a... Tem o seu espaço, o Uruguaiana não tem. O Uruguaiana tem a Orla do Rio, Passo de Los Libres aqui, do outro lado da ponte, tem a Orla do Rio, que todo final de semana junta em torno de 6, 7 mil pessoas, onde desenvolve economicamente a cidade de Libres. O Uruguaiana não tem. Nós temos hoje 12 bares na cidade. 12 bares. Esses 12 bares geram em torno de 72 empregos. Numa economia de 3 dias, que é quinta, sexta e sábado, cada bar chega a vender a quase 15 mil reais. E nesse requerimento, não sou contra o requerimento. Tem certas alterações que trazem desemprego. Trazem desemprego. Momento que começarem o que deve ser feito, até inclusive eu estou fazendo um estudo, tive reunião com esses 2 desses proprietários para fazer uma alteração nos horários de funcionamento, pelo menos na quinta, na sexta e no sábado. Para poder garantir esses empresários que não fechem as portas, como muitos já estão fechando, e o Uruguaiana está sucumbindo na falta de emprego. Nós temos sim que existir fiscalização, tem que existir. Tem dos 2 lados, exato. Só que hoje a Uruguaiana tem quase 5 mil desempregados e eu não quero contribuir que esse número aumente. Eu quero contribuir que esse número cada vez reduza mais e dê condições aos empresários trabalhar dignamente, gerando seus empregos, recurso e dignidade de quem emprego. Obrigado.
Obrigado pela parte. É um assunto bastante sério para ser discutido. É, o simples fato de não é ser permissivo que em cada esquina tenha um carro. Não estamos nem falando nos carros automotivos, nós estamos falando de pessoas que vão para esses bares e eles acabam de alguma forma se empolgando. E uma música ao vivo, imagina, 4, 5 horas da madrugada, uma música ao vivo na esquina, na frente do então são essas coisas que nós estamos. Coibir esse tipo que não está na lei. Se a lei diz que até uma hora, é até uma hora e acabou. Entendeu? É, diminui, baixa o volume. Tem que ter respeito com as pessoas que são idosos, pessoas, crianças. para nós que temos que levantar no outro dia de manhã e vir trabalhar, passar uma noite em claro sem dormir, para quê? Com a justificativa de que o empresário tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, tem que manter o seu negócio, só que tem que respeitar a lei. Não tiver na lei, tem que respeitar a lei. Nós temos que respeitar a lei em todos os sentidos, então acho que aí tem que ser uma forma de ser adequado para que, de alguma forma, a gente não possa, que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. O negócio é bom quando é bom para os dois lados, quem vai ganhar dinheiro e quem tem o seu sossego garantido. Essa é a nossa posição.
Por isso, vereador Henrique, minha manifestação, concordo plenamente com o senhor onde se refere aos carros, são automotivos nas ruas depois do horário. Mas isso aí esbarra na falta de espaço que o Goiânia não oferta. É simplesmente isso. Só que os bares, eu acho que deve existir um estudo nesta casa que a gente possa alterar o horário de funcionamento. Porque, querendo ou não, são 12 bares gerando 15 mil reais a cada 3 dias de renda, de economia para a nossa cidade. É isso que nós temos que repensar. Obrigado.
Peço a palavra e dou meu espaço para a colega.
Então, nesse momento, fará uso da palavra a vereadora Neira e usando o espaço do vereador Carmelo Madeira.
Vereador Mano Gás, eu acho que o senhor não entendeu o requerimento feito pelo nosso colega, o vereador Irani. Aqui a gente não está querendo que feche os postos de trabalho. Pelo contrário, ninguém está pedindo isso aqui. Ninguém é contra o desenvolvimento, nem concordo que falta espaço para as pessoas se divertirem. Acho ali que na Santinha, ali perto do rio, é um espaço maravilhoso que tem ali. De noite as pessoas irem para lá, curtir um som. Ninguém está contra isso aí, os jovens se divertir, ter lugar de lazer. Né? Não é isso que está se falando. O que está se falando é no cumprimento da lei, dos decibéis que precisa ter dentro da cidade, dependendo do estabelecimento. É isso que está se falando, para que não se exceda, que não se cometa excessos, prejudicando aquelas pessoas que moram nos arredores ali. Ninguém é contra o desenvolvimento, não é isso? A gente gostaria que tivesse espaços, né, bastante espaços aqui, para que se pudesse ouvir música ao vivo, tivesse carro automotivo passando, mas não se tem. E o que está se falando aqui é dentro da cidade. E existe uma lei que deve ser respeitada. Então, para que lei? Né? Para que se fazer lei, então, para não se cumprir? Tem fiscalização para isso. E é isso que nós estamos pedindo, no nosso, né, colaborando aqui com o requerimento do colega vereador Irani. Muito obrigada.
Passamos, então, para os requerimentos verbais.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes.
Colegas vereadores, eu quero encaminhar um requerimento solicitando providências para que a empresa Rodan, que é a responsável ainda pelo transporte coletivo uruguaiana, que ela, especialmente na linha T1, que é a linha que vai até o João Paulo e bairro Cabo de Esquevedo, para que mantenha os ônibus com elevadores para cadeirantes. Nós estamos tendo um problema sério daquela área ali. Nós temos em torno de uns que utilizam o transporte coletivo, mais ou menos umas 10 pessoas que usam cadeiras de rodas, e elas estão vindo tocando a cadeira de roda pela rua, para resolver seus problemas no centro da cidade. Porque trocam o ônibus, colocam um ônibus antigo, sem elevador, sem condição de transportar os cadeirantes para o centro da cidade. E não é a primeira vez. Isso vem acontecendo várias vezes. E aquela linha é a linha que mais tem pessoas utilizando cadeiras de roda. Então, isso é desumano. É uma empresa que está de forma precária em Uruguaiana, mas mesmo assim tem algumas normas que elas têm que obedecer. E aí eu invoco o Conselho Municipal do Transporte, que está inativo, que não está trabalhando, não está fazendo o seu papel, não está acompanhando nem a licitação que está ocorrendo e nem esses fatos, e ela tem que se envolver, que isso é um papel do Conselho Municipal do Transporte. Foi criado para isso, para ser discutido isso. Tá? Então, nesse sentido, nós estamos encaminhando. Vamos encaminhar o prefeito esse nosso requerimento para que ele possa ali falar com a Secretaria de Transporte, Conselho Municipal, a própria empresa, de forma que nós tenhamos, que seja garantido, ônibus com acessibilidade em todas as linhas. E em especial naquela linha que vai para o João Paulo, onde tem um número maior de cadeirantes na cidade. Esse é o teor do nosso requerimento. Muito obrigado.
Colocamos, então, os requerimentos, o verbal e os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Josefina Soares que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 98 de 2019, protocolo 1084 de 2019 do vereador Mano Gás, que requer indica ao executivo para que destine um servidor em cada unidade básica de saúde do município para ficar exclusivamente responsável pelos laudos das vacinas infantis.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está concedida ao vereador Mano Gás.
Cumprimento mais uma vez, inclusive o vereador Wilson Brites aí do seu requerimento 349, tem a mesma relevância da minha indicação. Estive na semana passada visitando as escolas municipais e também as unidades de postos, inclusive o posto 7, e ali visualizei uma fila imensa, aonde pela parte da manhã começou às 8 horas e se estendeu até às 11h30, e posteriormente a partir das 14h30 até às 5 horas da tarde, aonde pessoas ficaram todo dia na fila e não conseguiram sair com atestado de vacinação. Sendo que a Secretaria de Educação estipulou um prazo do dia 4 até o dia 20, as matrículas e rematrículas nas escolas municipais. E esse meu pedido vem ao encontro que seja disponibilizado alguém dentro desse posto de saúde, das unidades, que possa atender exclusivamente os moradores, os pais e mães que ali vão ali pegar esse atestado para poder fazer a rematrícula. Na mesma linha do requerimento do vereador Wilson Brites, onde ele solicita que a Secretaria de Educação e também a de Saúde compareça à Comissão de Serviços Municipais, é muito importante, Wilson Brites, a participação dele, sim. Até mesmo através da pessoa do secretário Emerson Tipper, pedir a prorrogação do dia do prazo, que é estipulado até o dia 20 agora desse mês, a rematrícula e matrículas. Que seja feita uma alteração, dando mais prazo, porque nem todos os pais e mães têm o tempo hábil que a rede de saúde oferta para fazer, para pegar esse atestado. Nessa aí fica essa minha indicação. Mas que isso possa ser urgente também. Tem que abrir um parênteses aí para poder solucionar esse problema, porque senão já 20 vai ficar criança sem matrícula e sem rematrícula, acredito que seja. Obrigado.
Palavra. Solicita a palavra, vereador presidente.
Palavra concedida ao vereador Wilson Brites.
Vereador Mano Gás, realmente o assunto que eu trouxe para que um representante da Secretaria de Saúde e um representante da Secretaria de Educação se faça presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, é para que a gente trate desse assunto. É para que a gente desburocratize o assunto. Bom, agora eu burocratizei mais ainda. Mas, vereador, e aí a gente vai ter uma definição. A gente vai... quando uma lei ela começa a tramitar, às vezes ela tem dificuldade na sua adequação. E nós temos que ter essa sensibilidade e trazermos o assunto até a gente deixar ela completa, para que não tenha mais problemas. E a demanda e a procura, a gente nota que hoje a procura é muito grande pela vacinação dos filhos, porque eles têm que vacinar, hoje os pais têm que vacinarem. E nós estávamos deixando de vacinar nossos filhos. Tanto que as doenças estavam retornando e estão voltando. A secretária me disse numa conversa que 85% das crianças, eles não conseguiam passar disso, da sua meta. Chegava a 70%, a 60% de vacinação. E aí, ó, então, tu tem que ter uma forma de fazer com que as crianças, nossas crianças, sejam vacinadas. Elas não pediram para vir ao mundo, elas não sabem sozinhas num posto de saúde, né? Os seus pais, os seus responsáveis, têm que levá-los. Bom, e nós temos que dar condição. Nós temos que adequar e dar as melhores condições para que os pais consigam vacinar seus filhos e também fazer as suas matrículas. Nós somos agentes políticos e nós temos que trazer para que esses assuntos para ser resolvido nesta casa. Nós temos as comissões, são comissões competentes, são vereadores que trabalham nessas situações e com certeza nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, mas nós temos que discutir. Nós temos que trazer essa discussão para essa casa. Assim, desse assunto, como diversos outros assuntos que de repente não chega aqui. Fica na rádio, fica no microfone de pessoas, às vezes, mal intencionadas, que servem para denegrir o poder, sendo que eles estão loucos para sentar numa cadeira dessa aqui. Obrigado.
As indicações estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem. Indicações estão aprovadas.
Moção de número 134 de 2019, protocolo 10.081 de 2019, da vereadora Josefina Soares, que requer congratulações à família Salman em razão da inauguração do Free Shop em Newark. Moção de número 135 de 2019, protocolo 1.088 de 2019, do vereador Irani Coelho Fernandes, que requer que seja enviada moção de congratulações e louvor ao Corpo de Bombeiros, Exército, Brigada Militar, CETRAN, BRK Ambiental e AES Sul, manifestando gratidão e agradecimento pelo engajamento de todas as instituições responsáveis pelo combate ao incêndio de grandes proporções ocorrido no final de semana.
As moções estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Consulto aos senhores vereadores se podemos antecipar um ofício relacionado à RGE Sul, que é o ofício de número 65, protocolo 10.089 de 2019 da RGE Sul, responde ao ofício 434 de 2019, originado pelo requerimento 318 de 2019, de autoria do vereador Rafael Alves, informando-os sobre os atendimentos presencial do município de Uruguaiana. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Uma pergunta, vereadora.
Sim,
cadê,
senhora,
o autor do pedido?
O vereador Rafael não se encontra em
pois
nossa reunião.
É no horário normal da reunião, né, vereadora?
Sim.
É o horário normal, tem um convidado dele aqui e ele não se encontra no plenário. Como é que fica?
Fica que essa casa... Antes de passar a palavra, eu, como presidente dessa casa, gostaria de me pronunciar rapidamente. O representante da RG Sul está aqui, os vereadores são todos representantes da comunidade e a RG Sul é a nossa prestadora de energia elétrica em nosso município. Passo a palavra ao vereador...
Wilson Brites. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Não, realmente, é um assunto da comunidade, é um assunto nosso, já chegou a esta casa e dessa forma vamos tratar. Eu solicito, vereadora, que ele tenha participação na tribuna, né, para nós falarmos sobre esses assuntos que já tinham sido levantados. A questão do vereador proponente, dele se fazer presente, né? Aí é outro departamento, mas esse assunto já é nosso, esse assunto é dessa casa, esse assunto é dos senhores vereadores interessados que estão aqui, e aqui nós vamos cumprir esse ofício que chega a esta casa, e a gente realmente quer essas informações. E que bom, obrigado pela tua presença, e tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa comunidade. É nós sabendo os assuntos que tem que ser tratado aqui para nós criarmos uma realidade nova para levarmos à nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Eu peço a palavra.
Palavra concedida, vereador Irani Fernandes.
Eu também vou nesse mesmo tema com relação à aprovação da participação do representante da AS Sul para RGE Sul. Porque nós precisamos que... Nós fizemos um questionamento a ele, através de um requerimento aprovado, que é de autoria do vereador Rafael Alves, pedindo algumas explicações sobre por que fechou o local de atendimento que existia da RGE no centro da cidade. Ele nos encaminhou um ofício em resposta, isso para o cidadão que está nos acompanhando entender do que nós vamos tratar daqui para frente. De que ele, o RGE, nos mandou um documento dizendo que da impossibilidade de reabrir novamente o local, reabrir novamente é meio redundante, mas é isso mesmo. Reabrir um local para atendimento público com mais acesso no centro da cidade. Me parece que esse ofício ele não nos deu essa resposta. Ele tem as suas razões pelas quais ele mantém lá onde está sendo hoje feito o atendimento, na estrada que vai em direção ao aeroporto, para toda a cidade. Então, eu acho que nós deveríamos... Então, mesmo não estando presente o Rafael, nós deveríamos ouvir. Só para o cidadão saber sobre o que esse nosso representante vai falar. Essa é a nossa posição.
Colocamos, então, em votação os vereadores que concordam. O senhor Tiago Paz fazer uso da tribuna. Permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Está aprovada, então, a participação de tribuna do senhor Tiago Paz, representante da RGE Sul. Solicito aos líderes de bancada que acompanhem o senhor Tiago até a tribuna.